Senhoras e senhores, agradecemos por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da RD Saúde. A apresentação pode ser encontrada no site de relações com investidores da RD, ri.rdsaude.com.br, onde o áudio desta conferência será posteriormente disponibilizado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão informadas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD Saúde, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, CEO, e Eugênio de Zagottis, vice-presidente de RI e Business Development. Passo agora a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom dia a todos, bem-vindo aí ao call de resultados da RD Saúde do primeiro trimestre de 2024. Como sempre, o Eugênio vai falar um pouco dos números aí, eu entro no final para colocar um pouco dos nossos desafios atuais, principalmente no sul do país, e como está o nosso negócio, o dia a dia do nosso negócio. Eugênio, por favor.
Pessoal, bom dia. Primeiro aí, bem-vindo aí ao call de resultados da Raiadrogasil do primeiro tri de 2024. E queria começar falando que esse foi um tri muito bom, tá? Então, a gente realmente começa o ano aí com o pé direito. A gente vinha de um quarto tri mais difícil, exatamente em função de uma desaceleração pontual ali de mercado, mas a gente viu já o mercado normalizando no início desse ano. Isso permitiu que a gente retomasse as nossas taxas normais de crescimento, tanto de top line como de loja madura. E aí, na hora que a loja madura consegue crescer acima da inflação, a gente vê a alavancagem operacional sendo gerada e a gente vê expansão de margem acontecendo em relação ao primeiro tri do ano passado. E acabamos aí, acho que com números aí muito consistentes no trimestre. Então, vou passar agora os destaques e a gente vai falando mais aí ao longo do call. Vamos aqui. Então, fechamos em primeiro lugar com 3.010 farmácias de operação. Abrimos 62 lojas aí no trimestre, encerramos 5 lojas. E um destaque aí foi a abertura da loja número 3.000 da empresa em Itapipoca, no interior do Ceará, que eu acho que é um marco super importante, né, para a RD Saúde. Tá? Chegamos no momento aí do trimestre 9,8 bi de receita bruta, né? Então, quase 40 bi anualizado já, né? 15,3 de crescimento de top line, com 6,9 nas lojas maduras, acima da inflação. Outro destaque aqui foi market share, 16,2 de participação nacional, 90 bips de aumento e ganhos expressivos em todas as nossas regiões, né? Digital segue avançando numa taxa aí fantástica, 1,5 bi no tri, estamos falando 6 bi de receita digital anualizada. RD Saúde, se fosse digital, se fosse uma empresa separada, já estaria brigando para ser a quarta empresa do mercado. Crescemos 46% aí, né, sobre a base alta do ano passado e chegamos a 17,3% de penetração no varejo. Então, essa penetração ela segue crescendo e segue crescendo com um mix único de canais, com peso de app, que eu acho que é bastante importante, que a gente vai falar mais para frente também. 10,1% de margem de contribuição, aumento de 18,5% também e, por fim, EBITDA, 680 milhões, quase 21% de crescimento e uma margem consolidada de 7%, com 7,4% de margem no varejo. Tá? Lucro líquido ajustado, 214 milhões. Aqui tem uma questão de margem aqui de 2,2%, foi uma margem menor, muito ligado a efeitos tributários, vou falar mais deles, mas o principal ponto aqui é entender que esses efeitos tributários são sistêmicos, não são algo específicos da RD. Tá? E no final, um consumo de caixa livre de 118 milhões e total de 180. Se a gente olhar que o quarto tri contra o qual a gente está comparando é o vale de ciclo e, portanto, o pico de caixa do ano, é um número muito bom aqui também de geração de caixa. Tá? Antes de poder entrar nos números, eu queria poder explicar algumas reclassificações que a gente está fazendo de agora para frente e que a gente também refletiu nos números históricos de 2023 para que não houvesse nenhuma distorção de comparação. Primeira coisa é dizer que são redistribuições entre linhas aí do nosso DRE. Isso não afeta EBITDA, não afeta lucro líquido, não afeta caixa, não afeta balanço patrimonial. É simplesmente realocação em linhas e são basicamente três efeitos aí. O primeiro efeito é, quando a gente pensa nas nossas entregas, a gente tratava a receita de entrega que a gente cobra do cliente como parte da receita bruta da empresa. Só que a despesa de entrega, ela sempre teve na despesa de vendas. Historicamente, isso não era um problema porque os volumes eram pequenos. Na medida que a entrega vai crescendo, a gente causa uma distorção porque vai crescendo a receita num lado, mas vai pressionando a despesa no outro. Então, a gente deixa de tratar a receita de entrega como receita de vendas e passa a tratar como um redutor de despesa de vendas. Então, óbvio que se o subsídio ao cliente crescer, ele vai pressionar a despesa de vendas, mas a gente deixa de ter esse mismatch de linhas que era um problema, não era no passado porque os números eram pequenos, passaram a ser na medida que eles crescem. Então essa é uma das mudanças. A outra mudança são algumas reclassificações de G&A para despesa de vendas que totalizam 30 bips. São basicamente duas coisas, marketing, tá? E estamos falando de marketing de negócio, né? Estamos falando do marketing das bandeiras Hidrogasil, estamos falando do marketing das nossas marcas próprias, isso a gente tratava historicamente como G&A, então a gente passa a tratar como despesa de venda. Claro que se a gente fala de marca corporativa e de saúde, ele vai estar na despesa corporativa, mas quando a gente fala de bandeira, quando a gente fala das nossas marcas, ele tem que ser despesa de venda. Isso também era pequeno no passado, e a gente vem acelerando o nosso investimento em marketing, então essa distorção ela passou a acontecer, a gente corrige. Então, marketing é 20 bips de reclassificação, e aí temos 10 bips de reclassificação de tecnologia. Estamos falando basicamente de licenças de software e de cloud, de coisas que são intrinsecamente de suporte à operação de vendas. Vou dar um exemplo, a gente paga taxa para o sistema Amplifarma, que é o sistema de serviços farmacêuticos da empresa, sem o qual a gente não faz serviços farmacêuticos, isso estava no G&A, agora está na despesa de vendas, porque ele é de loja. E da mesma forma, a parte da despesa de cloud, que diz respeito ao digital, ela passa a estar na despesa de vendas. Agora, a parte do cloud, que diz respeito aos processos internos, CRM, etc., ele continua no corporativo. Então, é uma reclassificação de G&A que é aliviada em 30 bips e aumenta a despesa de venda em 30 bips. Por outro lado, a despesa de vendas passa a ter um alívio de 10 bips na medida que entra a receita de entregas que antes estava na receita bruta. Então a gente reclassifica o 2003, todas as comparações que a gente faz em 2024 são absolutamente laranja com laranja. Então a gente quer dessa transparência para ficar claro aí que a reclassificação não está causando nenhuma distorção de variação de conta, tá? Seguimos em frente aqui. A gente terminou o TRI, como eu falei, com 3.010 lojas. Tá? Abrimos 62 filiais aqui dentro do trimestre. Abrimos 277 filiais aí nos últimos 12 meses. Isso é quase em linha à base do nosso guidance. A gente reitera o guidance entre 280 e 300 aberturas brutas, tanto para 2024 como para 2025. Fechamos no período, aí no trimestre, 5 lojas, tá? 2 lojas em maturação, são correções aí de erros, expansão normais, 3 lojas são lojas maduras por otimização de portfólio. E a gente terminou o período com 26% das nossas farmácias ainda em maturação. Quando a gente fala da nossa presença regional, eu acho que grande destaque aqui realmente é o peso que a gente vai adquirindo nos novos mercados. Se a gente olhar a região norte, já são mais de 111 lojas. Amazonas, que é a última fronteira da nossa expansão, já chegamos a 21 lojas. A gente olha o Nordeste, que é um mercado também mais recente aí, um mercado que aconteceu aí pós-fusão, né? Não é um mercado histórico como São Paulo e outros. Nós já temos 456 lojas no Nordeste. Bateu uma marca de 100 lojas na Bahia. Já atingiu uma marca de 100 lojas em Pernambuco. E estamos já com 94 lojas, quase rompendo essa barreira de 100 lojas, também no Ceará. Então são presenças já muito importantes, tá? E a gente acredita que a gente é o líder em, tanto em Salvador como em Recife. Tá? E aí seguimos crescendo aí em todo o Brasil, temos mais de quase 400 lojas na região sul, São Paulo mais de 1.200 lojas, e para suportar toda essa operação são 14 CDs, a gente abriu dois ali no ano passado, e a gente tem 95% das nossas lojas recebendo mercadoria diariamente desses CDs para garantir o menor nível de ruptura de abastecimento ali do mercado. Por fim, a gente olha aqui o nosso market share, que novamente foi destaque, né? Chegamos a 16%, 16,2% de share nacional, um crescimento de 90 bips, com ganhos expressivos em todos os mercados onde a gente atua. São Paulo, chegamos a 28,2%, um crescimento de 130 bips aqui anual, tá? Sem olhar os números, me parece talvez tenha sido o melhor em um longo período, o maior crescimento registrado em um longo período. Sudeste também, 90 bips, 11, chegamos a 11,7. Centro-Oeste quase rompendo a marca de 20%. Lembrando que assim como a gente é líder em São Paulo, a gente é líder também no Centro-Oeste. A gente é líder nos quatro estados do Centro-Oeste. Brasília, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E a gente chega quase a 20% de share. Então, aos poucos, a gente vai se aproximando a um patamar que só São Paulo tem na rede. Né? E nos outros mercados, a gente vê uma paridade muito boa. Nordeste, o Sudeste, como eu falei, 11,7, mas já chegamos quase em 11 no Sul, 11,4 no Nordeste, e se aproximando rapidamente de double digit na nossa fronteira mais recente, que é a região norte do país. Tá? Acho que outro destaque aqui é a capilaridade desse nosso crescimento. Né? A gente está hoje em 587 municípios, são 38 novas cidades que a gente ingressou nos últimos 12 meses, e a gente vê uma abertura muito pulverizada entre os vários mercados. A gente vê uma retomada de São Paulo, né? Se a gente olhar nos últimos 12 meses de 22, a gente aberto só 18% das lojas de São Paulo. Esse número está crescendo para 22%, 27%. E lembrando que é um crescimento percentual sobre uma base absoluta que também está elevando. Então o número de lojas em São Paulo está se elevando de uma forma material. Estamos no mesmo patamar percentual aqui do 12 meses de 2021, que é basicamente o ano de 2020. E a gente está animado com a expansão exatamente porque a gente vê que como o mercado segue crescendo com o envelhecimento populacional, a gente hoje não tem players de fora praticamente ingressando em São Paulo. O São Paulo é um mercado que acaba ficando o crescimento quase só nosso e da DPSP, que é o co-líder aqui nesse mercado. Então a gente vê uma tira enorme das nossas lojas novas, a gente vê as lojas maduras com uma performance enorme, porque elas estão capturando grande parte desse crescimento de mercado na medida que tem menos expansão, então a gente vê esse espaço para seguir fortalecendo loja aqui. E São Paulo é 41% da nossa base total, os outros estados perfazem a diferença. E essa mesma diversificação acontece também por perfil. Apenas 17% das últimas aberturas foram de lojas nobres, todo o resto lojas híbridas e populares, e lojas nobres são 41% do total, 59% são híbridas e populares. E um outro destaque aqui de capilaridade, dos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, a gente está ou estará em curto prazo, porque já tem contratos assinados, em 308 dessas 309 cidades. Então é uma capilaridade única no varejo brasileiro que a gente está construindo aqui. Tá. Bom, entrando aqui já nos números, né, chegamos a 15,3% de crescimento de receita bruta. A 4Bio ajudou em 30 bips nesse trimestre. Tá? E a gente tem aqui 9,8 bi de receita bruta total. Tá? Aliás, acho que um outro destaque importante é que a gente concluiu agora em maio a compra de 100% da 4Bio. Então, a gente já tinha concluído na virada do ano a transição de liderança na 4Bio, com a saída do André Quina, com a entrada do Luiz Bey. O André Quina segue com a gente no conselho da 4Bio, mas agora a gente acabou de efetuar a compra dos 15% remanescentes que pertenciam ao André. Agora a 4Bio é uma empresa 100% controlada pela RD, mas continua com o André apoiando na nossa governança. Seguindo aqui, falando em mix de vendas, acho que a única coisa que destoa é o forte crescimento de perfumaria, Maria, que se mantém tri after tri aqui, 20%, o resto do mix crescendo de forma já muito mais alinhada. Lembrando que quando a gente olha o OTC, tem ainda uma base do ano passado sazonal de Covid, que atrapalha um pouco essa comparação, mas já está muito mais próximo aqui do crescimento das demais categorias aqui. Tá. Olhando aqui os nossos comps, aqui eu vou direto para a loja madura, a gente, depois desse vale de crescimento aqui do quarto tri, onde a nossa loja madura cresceu 4,9, 0,7 abaixo da inflação, exatamente em função de um slowdown geral do mercado, a gente vê a normalização voltando, fizemos 6,9 de crescimento em loja madura com R$1,03, 5 e 6 é CIMED, e apesar do ano bissexto, o efeito calendário ele é muito baixo, ele é 20 bips, porque a antecipação da Páscoa para o primeiro tri, que normalmente acontece no segundo tri, acabou comendo o benefício do ano bissexto, jogando para o segundo tri esse benefício. Então não tem nenhuma grande distorção de calendário na hora de entender esse crescimento maduras que a gente está conseguindo ter. E a gente vê também que começou esse segundo tri também de forma muito sólida, muito robusta. Tá. Bom, falar do digital, acho que aqui é uma sucessão de highlights. A gente tem, acho que, não só a maior operação digital do Brasil, mas a melhor operação digital do Brasil no nosso setor. A gente chega aqui a mais de 6 bi de receita anualizada, 46,5% de crescimento sobre a base do ano passado, onde já estava crescendo, se não estou enganado, mais de 50%. 17,3% de participação na venda varejo. Então, olha, num ano, o salto que a gente tem, né, de 13,6% para 17,3%. A gente acha que em algum momento isso desacelera, mas não está vendo ainda isso acontecer. E o principal destaque para mim, que é o que separa a nossa operação digital de qualquer outra operação digital do nosso setor, é o peso dos apps. É a qualidade de canal que a gente tem nessa operação digital. O app sai em um ano de 61% de penetração para 70% de penetração dessa venda digital. Desse 1.550, 70% foi vendido por dentro do nosso app. Então, isso é um crédito à qualidade crescente desse app, as novas funcionalidades vão ser introduzidas, a maior robustez desse app. Então, a gente vem conseguindo crescer de forma única. E por que o app é importante? Porque o cliente de web, ele é um cliente muito menos fiel, ele é um cliente muito mais oportunista, ele é um cliente muito mais preceiro. Enquanto o cliente do app é um cliente de conveniência, é um cliente que está numa jornada de fidelização. E através do onboarding nesse app, a gente consegue engajar esse cliente, a gente consegue trabalhar aderência a tratamento, a gente consegue mandar promoções. Então é muito diferente fazer venda web versus fazer venda aqui no app. A hora que a gente olha a pizza atual com esse 70% de app, a gente vê que, por exemplo, o call center, né, que eu brinco, é o canal jurássico, ele já é traço, ele já nem aparece aqui na torta, e não é que ele não existe, ele existe, mas na hora que você tem canais melhores para os clientes, o cliente foge do call center e vai para canais muito mais eficientes como o app. Então, além dos 70% do app, nós temos 9 de mobile site, tá certo? Que se somar com os super apps, nós estamos falando que 84% dessa venda, e com 6 de social, 84% dessa venda são canais modernos, proprietários mobile. Desculpa, proprietários, no caso, super app não entra, né? E 94% são canais modernos e proprietários aqui. Então, isso aqui acho que é um destaque importante, o peso do app. E quando a gente olha sobre modalidade de entrega, compra e retire, ele é 61%, ele perde um pouco de participação para entrega rápida, que hoje é 25%, exatamente porque essa entrega rápida está cada vez melhor e está cada vez mais rápida. A gente promete uma hora, mas a gente, na grande maioria dos casos, já está entregando em bastante menos do que uma hora. Então, a gente vai continuar investindo na entrega rápida, a gente quer ser cada vez melhor e mais rápido. Isso é um pedaço super importante da nossa proposta de valor para os nossos clientes. A gente tem também super app, que eles não conseguem crescer no nosso mix. Só 6% da nossa venda é feita com super apps, exatamente porque nós estamos conseguindo ter uma proposta de valor melhor dentro das nossas plataformas do que fora deles. O preço do super app não é o preço que você encontra no app da RD, por exemplo, no app da Raio, no app da Drogasil. E se alguém faz um pedido muito grande que não tem estoque em loja, nós vamos entregar em D mais um normalmente, isso é 8% aqui das entregas. Então, somando aqui tudo isso aqui, nós temos 92% de pedidos disponibilizados em até uma hora, incluindo compra e retire, e nós temos 95% atendidos aqui pelas nossas farmácias. Tá? Seguindo aqui, lucro bruto, a gente tem 27,2% de lucro bruto, 10 bips menor do que no primeiro tri do ano passado. A 4Bio tem um efeito mix negativo de 10 bips, então a gente vê que a margem varejo bruta ficou constante. E o que eu queria destacar é o fato que nós estamos considerando nos nossos números o PIS/COFINS sob subvenções para o investimento. Isso dá um peso de 10 bips. Então, se o varejo manteve a margem constante, é que a gente achou outras eficiências que pagaram essa pressão de margem de 10 bips. Aqui, o que eu vou falar aqui se aplica também depois da discussão do imposto de renda, a gente como empresa tem sempre uma postura mais conservadora. A gente prefere, se for o caso, ter que surpreender com receitas não recorrentes do que com despesas não recorrentes de eventos que não foram planejados e que pressionam caixa e outras coisas mais. Então, PIS/COFINS, a questão da subvenção, seja no tocante ao PIS/COFINS ou imposto de renda, é uma questão sistêmica, não é uma questão de RD. Se nós estivermos certos, essa pressão vai vir para todo mundo. Se nós estivermos errados, em algum tempo nós vamos reverter isso aqui e vamos mostrar um resultado, uma reversão. Se for dentro do ano, vai ser recorrente. Se for daqui um ano ou mais, vai ser de exercícios passados. Tá? Agora, é importante, cada um tem sua crença do que vai acontecer, e aqui, para ser bem honesto, no Brasil, isso aqui é uma adivinhação total, as duas coisas podem acontecer, mas é importante que cada um trate com isonomia as várias empresas. Então, se vocês acham que a gente está errado ao ser conservador, que considerem que a não tributação do PIS/COFINS nas análises. Agora, se vocês acham que a gente está certo, que considere para todo o resto do mercado que tem uma conta potencial que não está sendo considerada. E aí, ciclo de caixa, a gente tem um pico aqui de 3 dias, tá? Um dia é normal de estoque, né? Mas tem 2 dias aqui de uma questão de recebíveis pelo fato de que o trimestre acabou em feriado. Então, isso é pontual. A gente, em situação normal, teria apenas um dia aqui de ciclo a mais do que no ano passado. Tá bom? Despesas com vendas aqui, acho que é um dos highlights do trimestre, 30 bips de diluição, exatamente em função dos ganhos de alavancagem operacional, e isso ajuda a margem bruta também, a margem de contribuição também a evoluir 30 bips sobre o ano passado. Tá? Despesas gerais e administrativas, acho que a gente tem um número muito bom aqui, 3,1. Aqui é importante só lembrar das reclassificações. Se a gente estivesse falando da métrica antiga, esse 3,1 seria 3,4. Mas aqui o 3,1 compara com o número na exata mesma base, porque a gente reclassificou 2023, como eu falei no início. Então a gente consegue ter 10 bips de diluição sobre o mesmo tri do ano passado, e a gente tem 30 bips de diluição sobre o quarto do 4T23. Aqui eu não quero cantar vitória antes do tempo, porque acho que nós vamos ter com certeza momentos aí de desafio, momentos de ter que fazer alguma coisa, mas a gente conseguiu até o momento conter de forma muito boa a nossa estrutura central sem afetar os nossos negócios. Se a gente precisar investir em estrutura, nós vamos investir. O importante é fazer o que gera valor para a empresa. E às vezes você gastando de G&A, você mais do que recupera ou na margem bruta, porque você está precificando melhor, ou na despesa de vendas, você está vendendo mais. Então é importante não ser míope com essa linha e pensar que a despesa de G&A é 3, enquanto a despesa de vendas é 17. O jogo vai ganhar muito mais fácil no 17 do que no 3. Mas temos aqui uma batalha ganha aqui nesse trimestre. Tá? E por fim, EBITDA 7% consolidado, 7,4% no varejo, uma evolução de 40 bips, tanto varejo como consolidada no trimestre. Tá? Lucro líquido, aqui tem uma pressão de margem de 20 bips, em que pese esse ganho de margem bruta, esse ganho de margem EBITDA importante. Aqui tem algumas coisas a se considerar. A primeira delas é que a gente tem ainda despesas pontuais relacionadas à reavaliação da opção de compra da 4Bio, mas o principal assunto aqui é tributário. A gente teve 90 bips de despesa tributária a mais. Eu diria que 50 bips são por fatores transitórios / pontuais, 40 bips tem relação com essa lei. E aí, assim, Eu, sendo muito franco, eu lendo notas de analista ontem, quase todo mundo fala dessa pressão tributária como se ela fosse algo específico da RD. E aqui é importante entender que isso aqui é algo sistêmico. Se a gente tiver errado, nós vamos retroceder esse valor que nós estamos buscando como despesa. Agora, se a gente tiver certo, o resto do mercado vai ter uma pressão enorme para frente. Então é importante olhar como isonomia, não achar que a gente, por ter um critério mais cuidadoso, tem uma pressão que os outros não tenham. E honestamente, nas notas de analista ontem, com raríssimas exceções, não vi essa distinção que eu acho super importante. Tá? Por fim, a gente tem 1 milhão de despesa não recorrente, tá? Então muito pouco. E aí, olhando o fluxo de caixa, é o que eu já falei, né? 118 de fluxo de caixa livre negativo, 180 total. Esses são números baixos, porque nós estamos comparando com o quarto tri, que é sempre o melhor momento de caixa do ano, em função da sazonalidade de ciclo de caixa. Então, são números normais aí, e perfeitamente saudáveis. A gente fecha o tri, mesmo com essa pressão pontual de ciclo que a gente teve também de recebíveis pelo calendário do quarter, a gente mantém esse 1,1 de endividamento do quarto tri 23, um número muito confortável. Né? Então a gente deve seguir nessa toada para frente. Por fim, nossa ação dentro do trimestre cai 7%, um alfa de menos 2,4%, né? Porque o Ibovespa caiu um pouco menos, 4,5%. Nossa liquidez diária está bem forte, 214 milhões. E sempre destacar os retornos acumulados que a gente consegue ter no longo prazo, seja desde os IPOs, seja desde a fusão. Então com isso aqui eu encerro aqui minha participação, vou passar para o Marcílio para fazer os destaques dele.
Obrigado, Eugênio. Vamos lá, antes de começar com os destaques do resultado, acho importante passar para vocês um pouco da situação no sul do país, né? Com as chuvas que tivemos agora no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre. A gente opera há mais de 15 anos já no estado, tem uma operação super boa lá, com 131 farmácias. Hoje tem mais ou menos 20 lojas fechadas, tá? 70 lojas com alguma falta de alguma coisa, ou é água, ou energia, ou com uma possibilidade de receber mercadoria com muita dificuldade. O CD está sem problema, está super bem. São 1.800 funcionários impactados. Tá? A empresa sempre trabalha em todas essas tragédias que vêm acontecendo muito recorrente hoje, né? Em dois pontos. Né? A gente fala do, primeiro, como cuidar das pessoas, dos nossos funcionários, realmente. Então, a gente tem um fundo de emergência aqui para cada R$1 que o funcionário coloca. A gente coloca também R$1 à empresa para ajudar nessas emergências. Então, a gente tem mais de 100 funcionários já impactados, recebendo algum dinheiro para passar isso com a gente. Então, cuidando da saúde dos funcionários também, estamos recebendo 13º, já liberamos telemedicina, estamos liberando cesta básica. Então, cuidar do nosso time lá é importantíssimo para que o nosso time possa cuidar dos clientes. Tá? Então, estamos reforçando o estoque, temos um programa de troco solidário no Brasil inteiro, canalizamos esse programa do Troco Solidário para match 1 para 1, indo todo o dinheiro para o Rio Grande do Sul. Temos já uma parceria com a Comunitas de doação de kits para reconstrução, tudo, com a Ação Cidadania também para chegar à cesta básica, vai dar quase 1 milhão de doação aqui rápido, que chega rápido, tá? E estamos falando com a indústria e com fornecedores para auxiliar de alguma maneira a região. A Abrafarma também está trabalhando para tentar alguma flexibilização nas regras da farmácia popular. Vai. É terrível, né? Infelizmente, tem acontecido com mais frequência e a empresa está cada vez mais preparada para poder atender não só essa emergência que está com os nossos funcionários, mas principalmente manter o nosso negócio operando para atender nossos clientes. A gente acha que isso deve demorar mais uma semana com algum problema lá no sul também. Tá? Vamos falar um pouquinho do resultado aqui. Desculpa, estou um pouco rouco hoje. Mas eu acho que eu consigo, tá, Eugênio? Se não conseguir, você me salva aqui.
A filha do Marcílio casou no fim de semana, a festa foi boa, então a voz dele está aqui penalizada.
Um pouquinho,
mas ele vai conseguir.
Mas eu vou conseguir, pode deixar. Então, eu acho que um resultado super bom no primeiro trimestre, né? A gente falava muito do resultado do quarto trimestre. A gente sabia que ia ser um primeiro trimestre forte, a receita bruta consolidada crescendo 1,3 bilhões, acho que é super bom, crescendo 15,3 em relação ao ano passado. Mas o mais importante, a gente continua entregando as lojas maduras acima da CIMED, acima da inflação. Isso traz para a gente alavancagem operacional. o market share de novo ganhando em todos os lugares. É muito legal você ver alguns lugares chegando em 20% já, algumas regiões, é muito bom. A abertura continua com muita força. Reitera que o nosso guidance de 280 a 300 farmácias no ano, tudo indica que a gente não vai ter problema. E o tier dessas aberturas agora continua muito, muito forte. Não só porque nós estamos voltando em mercados que historicamente a gente já era muito bom, mas também porque a gente cada vez melhora mais nesse processo. Ele como teve pouco fechamento, né? Então, quando você for pegar desde esse momento que a gente foi, começou a investir mais em G&A ou em despesa de vendas para modernizar a empresa, para colocar uma empresa com uma digitalização com mais força, a gente está aumentando esse EBITDA ano a ano. Então, a gente tem um ganho de 0,4 pontos aí de EBITDA, é muito legal. E começamos a diluir esse G&A. Para a gente, isso aqui é investimento, né? Se tiver que pôr mais dinheiro no SG&A para trazer a empresa para o futuro que a gente quer da empresa, nós vamos fazer, mas a gente sabia que em algum momento a gente ia começar a diluir. Acho que o momento foi agora realmente. Tá? Do varejo operando com 7,4 é muito bom, tá? E uma alavancagem muito baixa. Mas o melhor, né? O melhor é a digitalização do nosso negócio, continua com força. Lojas físicas operando com NPS muito alto ainda. A gente teve um pouco mais short de funcionário nas lojas no primeiro trimestre, seja porque a gente estava nós segurando um pouco, seja porque foi mais difícil de contratar, mas o NPS se manteve em 90, 89,8, tudo, e os canais digitais já estão em 70 de novo, chegam em 68, está em 60 com 76% de entrega. Hoje eu comprei, para tentar não ficar tão rouco, eu comprei na nossa loja, me entregou em 40 minutos. Então, nós já começamos a entregar em alguns lugares de São Paulo em 40 minutos, prometer 40 minutos para o cliente, que é o nosso novo desafio aqui. Tá? A adjação é 17,3% do varejo. Ninguém sabe o tamanho disso, né? Que a gente pergunta, vai ser 25, 30, não sabemos. Sabemos que ele cresce quase 50% em relação ao ano passado. E o melhor é que serviço de saúde continua funcionando muito forte. Então, ontem à noite, para estar sentado aqui junto com o Eugênio, eu fui fazer um teste de Covid às 11h30 na minha loja aqui da Pan-Americana. Tem um teste de Covid e de influenza. Antes de ir para fazer o teste, eu liguei para o pronto-socorro do Einstein. Eles falavam que tinha uma fila de espera de 3h30 no pronto-socorro do Einstein. Aí eu tomei a decisão, não vou fazer o teste na nossa loja, para ver o que eu tenho, e realmente é uma rinite alérgica, não é nada que me preocupe. Então, está crescendo muito o teste, a gente já é a maior empresa de vacinação do herpes zoster, passamos um laboratório super importante, as vacinas estão crescendo com muita força, temos 317 unidades com sala de vacina, vão ter quase 500 até o final do ano, e fizemos 1,3 milhões de atendimentos de farmácia no trimestre. Eu acho que essa parte do serviços farmacêuticos, nós vamos começar a trazer com mais força para vocês, não só o valor do faturamento, mas poder trazer também para vocês o que ela traz de vínculo para o cliente. Então, acho que o resultado sólido, muito bom e muito orgulho desse resultado. O que fizemos nesse trimestre? Vai? A gente lançou a nossa marca corporativa nova, né? Uma marca que realmente vai colocar a empresa mais perto da saúde. É uma marca corporativa, não muda nada nas bandeiras, né? E tem quatro pilares muito claros da construção dessa marca, que coloca com clareza aqui, que é nosso objetivo como empresa, o nosso propósito como empresa, que é por uma sociedade mais saudável, e coloca a nossa grandeza que impacta a nossa 1 milhão de vidas atendidas todos os dias, as 3 mil farmácias, a maior empresa de farmacêutico do país. Essa vocação de cuidar no nosso negócio desde o começo, essa nossa obsessão por pensar sempre no futuro e como colocar a sustentabilidade no centro também. Então, essa marca foi lançada no nosso reunião de notáveis que tem todo ano. Eu me reuni com 4.500 gerentes de loja aqui em São Paulo. A gente lançou essa marca nova, que é a marca que realmente pode nos ajudar a consolidar o nosso propósito de ser a empresa que mais trabalha para uma sociedade saudável no país. E quando a gente fala de uma sociedade saudável no país, a gente deixa com muita clareza o nosso objetivo de ser muito relevante em atenção primária. Então, quando eu brinco com vocês ontem, a minha ida na loja da Pan-Americana para fazer um teste aqui de primeira atenção de Covid e influenza na loja mostra a importância que a gente está dando e a certeza que a farmácia estará nesse território no futuro. Então, a gente já vinha trabalhando com a nova farmácia, que é essa farmácia cada vez mais omnichannel, com marketplace e com o Health Hub. A plataforma de saúde começa a se ligar, como um todo, em quatro pilares diferentes. O pilar de promoção de saúde, que é estilo de vida, nutrição, é trazer mais saudabilidade para o cliente. O pilar de prevenção, que é um pilar de adesão a tratamento, de tratar as condições crônicas. Um pilar de proteção, que é vacina, basicamente vacina e imunização. E o pilar de primeira atenção. Então, a gente tem certeza que com esses quatro pilares, nós vamos conseguir organizar a atenção primária no país. E é para isso que nós estamos aqui. E a marca RD Saúde nos ajuda a colocar essa missão com muito mais força. Então, a minha mensagem era essa. Hoje eu estou aqui para as perguntas e respostas. Desculpa pela rouquidão aí, gente. E espero poder responder também com vocês aqui. Podem ir para perguntas?
Obrigado, Marcílio. Obrigado, Eugênio. E agora prosseguiremos para as perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, pode prosseguir, por favor.
Bom dia a todos. Bom dia, Eugênio. Marcílio, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar aqui um pouco do tema da subvenção ainda, né? Então, olhando um pouco para a cadeia de farmacêuticos, a gente enxerga uma cadeia bastante incentivada, com muitas operações girando ao redor de incentivos fiscais. A gente entende o conservadorismo da empresa e até concorda. E quando a gente olha para a indústria farmacêutica, eu queria entender de vocês se vocês enxergam algum movimento na ponta contrária, ou seja, de alguma maneira vocês estão vendo algum tipo de repasse de preço por conta dessas mudanças tributárias, ou se por enquanto nada muda, até para entender se isso de alguma maneira mudou o ambiente competitivo. Até agora o que a gente viu foi que a postura de outras empresas foi diferente de vocês e basicamente não existe a provisão sobre a subvenção. Então essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta ela vai um pouco, né, entrando nessa nova, digamos, avenida de crescimento que é a parte de saúde, né? Não falar que é nova, mas é agora que estamos com toda a infraestrutura de pé. Então, queria explorar com vocês como é que vocês estão trabalhando isso aqui na frente de negociação com planos de saúde para se inserir cada vez mais na cadeia, né? Seja por triagem, teste rápido, até que o Marcelo mencionou, questões pessoais aí, entender como a gente deveria pensar nisso aqui daqui para frente, né? E até tentar quantificar um pouquinho mais, porque quando a gente olha para fora do Brasil, essa avenida de saúde aí é ganhar mais valor de alguma maneira do que o varejo, né, ao longo do tempo. Mas são essas minhas perguntas. Obrigado.
Obrigado. Eu vou começar para a primeira parte, se você quiser entrar na segunda.
Sim, eu falo.
Depois também posso complementar. Assim, acho que você tem razão. A nossa cadeia farmacêutica, e como cadeia nós falamos de indústria, falamos de distribuidores, falamos de varejo, é talvez das cadeias mais incentivadas do Brasil. Isto posto, a RD é talvez a empresa menos incentivada do Brasil. E eu vou dar alguns exemplos. Eu falo, se a gente pensar no nosso ambiente competitivo, quase todo o mercado compra distribuidor. Distribuidor tem incentivo sobre 100% da mercadoria que eles movimentam no Brasil. Se a gente pensar em concorrentes nossos, são poucos aqueles que assim como a gente, montaram a sua estrutura de distribuição pensando primeiro no cliente, pensando primeiro na logística e só depois pensando em tributação. Então, a gente tem concorrente que manda mercadoria de fora do estado aqui para São Paulo, tá certo? Enquanto nós, em São Paulo e no sul e no sudeste, não temos um centavo de incentivo tributário na cadeia. Tá. Então, onde é que nós temos incentivos? Nós temos incentivos no Norte, nós temos incentivos no Nordeste, em alguma coisa no Centro-Oeste também, a partir de Goiânia. A conta que eu fiz é que algo como 22% ou 23% da nossa receita envolve subsídios. Então, assim, o primeiro ponto a entender E o que nós estamos tendo agora com essa discussão de oneração, de tributação dos incentivos, isso aqui é o amuse-bouche da reforma tributária. A reforma tributária, ela vai acabar com essa cadeia de incentivos de forma muito mais dramática, e espero que de forma muito mais transparente e menos caótica do que está acontecendo agora, onde simplesmente se espera que pague IR e PIS/COFINS sobre os incentivos gerados. Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar é essa ação tributária, ela não é ruim para a gente e nem é um mal menor. Ela é uma ótima notícia. Porque a hora em que todo mundo tiver que pagar IR e PIS/COFINS sobre os incentivos tributários, a gente tem muito menos conta a pagar do que os nossos concorrentes. E na hora que o incentivo desaparecer por conta da reforma tributária, e que ainda que isso leve 10, 11 anos para poder acontecer, nós temos um ganho concorrencial brutal. Tá? Então, acho que esse é o pano de fundo. A gente, como empresa, na hora de contabilizar, tem um tratamento mais conservador. Tem uma lei, nós temos liminar aqui ou ali, a gente entende que tem que tratar. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão do direito de poder judicializar e de poder evitar de pagar se tem argumentos jurídicos para não pagar. Nós estamos fazendo isso como todo mundo está fazendo. O que eu acho que a gente faz diferente é reconhecer a despesa e se programar para o mundo com esse custo sendo agregado. E aí, se a gente realmente estiver certo, a gente cuidou, como gestão de negócio, de ser eficiente e produtivo, mesmo com esse custo integrado na nossa base. Todo mundo que está negando isso, amanhã tem o risco de acordar com uma conta enorme a pagar do passado, desses benefícios que foram desconsiderados. Então, a gente não vai ter esse problema. O que a gente pode ter, entre aspas, problema é de falar: olha, no final do ano, a gente agora está entendendo que é muito mais provável que a gente ganhe, então eu estou tirando o IR e o PIS/COFINS da base desse ano. Ou daqui 2, 3 anos, se a gente vai ganhando, poder fazer isso como não recorrente. Então a gente prefere sempre falar: olha que bom, tenho essa surpresa positiva, do que: olha que problema, eu não tratei isso adequadamente, tenho agora que alocar essa despesa negativa como não recorrente. Então a gente não abusa de não recorrente, a gente é super criterioso. Agora, vocês têm que olhar isso de uma forma simétrica. Cada um tem o direito de acreditar no que está certo. Se o que está certo é o nosso tratamento conservador, ou se o que está certo é ignorar isso, como todo o resto praticamente está fazendo. Se você acha que os outros estão certos, olhe meu número sem isso. Se você acha que a gente está certo, considere isso na hora de olhar o número dos outros, porque tem uma conta oculta que oportunamente nesse cenário vai acabar aparecendo. Eu, quando leio as notas de analista ontem, e para dar crédito, a sua foi uma exceção, eu vejo que todo mundo tratando a questão do IR como se fosse uma coisa só RD. E não como uma coisa sistêmica, entendeu? É quase que shooting the messenger. A gente está dando uma notícia que existe essa questão tributária, entendeu? Então, acreditem no que quiserem, mas tratem de forma isonômica, porque no longo prazo o efeito vai ser idêntico para nós e para todos os outros players da nossa cadeia e de outras cadeias. Sobre a parte da indústria, não, a gente não vê nenhum movimento de repasse, como também não vê de distribuidor, como também não vê de varejo. Eu não acho, ainda que o distribuidor vá ser, perdão, ainda que a indústria possa vir a ser onerada no futuro, eu não acho tão simples a indústria passar essa conta. Porque você tem empresas com mais dependência de incentivos, empresas com menos dependência e, eventualmente, empresas sem dependência. A conta da indústria é muito maior que a conta do varejo. Você tem potencial elasticidade de preço e perda de competitividade do produto quando você reajusta. Então, e a indústria, exatamente por ter uma despesa grande de marketing, promoção médica, ela tem outras alavancas também de poder se compensar, que não simplesmente aumentar preço. E aí a gente acha que, pelo nosso porte, pelo nosso tamanho, pela nossa capacidade de influenciar a demanda, qualquer conta da indústria que venha ocorrer, ela tende a ser menor para a gente e a ocorrer mais tardiamente para a gente. Tá? Então, eu vou passar para o Marcílio falar um pouco de saúde.
Vai de saúde, José, porque vocês também tiveram uma dificuldade imensa de entender a digitalização e o efeito dela no business, né? Quando a gente olha esse crescimento de loja madura acima da inflação, super recorrente nos últimos 4, 5 anos, ele é com certeza parte do que a gente está fazendo de digitalizar essa relação com o cliente, de trazer esse vínculo da gestão do cliente. É o cliente que digitalizado compra mais, ele visita mais a loja, seja na casa dele mesmo comprando ou visitando a loja, tá? Com a saúde está acontecendo a mesma coisa. Então, o cliente que percebe que o serviço está lá, então esse cliente com certeza visita mais a loja. Então, cada vez mais esses vínculos vão trazer um cliente mais fiel para a gente. A gente sempre abre aquele número de clientes fiéis para vocês, né? É uma base de mais ou menos 6,5 milhões de clientes que têm um consumo, um hábito de consumo muito maior do que os outros clientes, representando quase 70% da nossa venda. Então, tudo que nós estamos fazendo é para aumentar esse vínculo e aumentar a fidelidade do cliente. Os serviços são muito bons, tá? A minha experiência com essa voz rouca foi ontem na loja e dá uma segurança imensa, né? Que eu não tenho nem Covid, nem influenza. Já marquei um otorrino para ir agora cedo. Então, tudo isso é muito fácil. Eu liguei pro Einstein, tinha uma fila de 3 horas e meia para ir. Se eu fosse no Einstein, estaria lá até agora fazendo exame. Então, é isso que provavelmente os planos de saúde vão começar a perceber em algum momento. Então, até o B2B deve vir para o nosso negócio. A gente percebeu nos Estados Unidos que a saúde suplementar é o grande motor de crescimento do negócio. A CVS conseguiu já trazer, pelo plano de saúde dela, demanda para as lojas dele para não levar eles, os clientes, para o pronto-socorro. Então, isso é só o começo. A gente acha que tem uma avenida imensa. Mas lembrando, o nosso negócio é em saúde primária, em qualquer coisa com pouca complexidade e qualquer coisa que a gente possa melhorar a jornada desse consumidor para ele poder ser bem atendido. Ok?
A próxima pergunta é da Maria Clara Infantozzi, do Itaú BBA.
Bom dia, Marcília Eugênia, obrigada pela oportunidade. Eu queria explorar um pouco o tema da diluição de DNA, que com certeza foi um tema desse resultado, né? Então, no release, vocês comentam que ele é fruto de alavancagem operacional e de esforços do time para gerir despesas. O Eugênio já comentou um pouco nas considerações iniciais sobre isso, mas eu queria pedir, por favor, para vocês darem um pouco mais de granularidade sobre quais foram esses esforços e se esse direcional de diluição de DNA deveria ser um tema ao longo do ano de 2024. Obrigada.
Maria Clara, eu queria só manifestar uma visão um pouco diferente. Para mim, o grande highlight foi a direção de despesa de vendas, que foi 30 bips. Aí tem 10 bips de DNA. Então, assim, a agenda do DNA é uma agenda importante. E a gente está trabalhando nessa agenda. O esforço basicamente é contenção de estrutura. Eu acho que quando a gente fala de digital, etc., a gente segue com o investimento já feito, não tende a ampliá-lo. Mas, de novo, gente, não obsessem com o DNA. Olhem o todo. Cuidado para não olhar a formiga e deixar o elefante passar. O elefante está na despesa de vendas. Ninguém, assim, se a gente muda o patamar de margem da empresa, não é no DNA, é na despesa de vendas. Agora sim, diluir o DNA 10 bips é bacana. E se a gente conseguir diluir ele 10 bips ao longo do ano ou até mais, ou mesmo manter o DNA, isso são boas notícias. Agora, não é no DNA que ganha o jogo. O jogo ganha diluindo despesa de vendas. E para diluir despesa de vendas, a gente tem que vender loja madura acima da inflação. E várias vezes o que faz a loja madura vender acima da inflação são iniciativas que nascem do DNA. É o time de digital melhorando o app, é o time de precificação aumentando margem bruta, que tudo bem, aí não é loja madura, mas também não deixa de ser margem ou não deixa de ser capacidade de precificação que de alguma forma vai influenciar na venda. Então, assim, eu acho que o mercado gasta muito mais tempo com o DNA do que deveria. A grande conta aqui é a despesa de venda.
Eu acho que no DNA também a empresa se transformou nesses 5 anos, né? Esse DNA foi um dos grandes responsáveis por trazer esse negócio digital de 6 bilhões de reais. Se eu não tivesse investido tudo que investiu em estrutura aqui para trazer esse negócio, jamais teríamos conseguido pôr um negócio de 6 bilhões de reais. Essa mesma revolução está acontecendo também com saúde, 1,3 milhões de serviços. Eu tenho que ter um time aqui preparado para ajudar a suportar as lojas. Os serviços são feitos nas lojas, eu sei disso. Mas tem toda a preparação dessa plataforma para poder vender o cliente. Então, isso é natural que se aumente em algum momento e que ele dilua um pouquinho. Mas o maior gol nosso mesmo, o Eugênio está certo, foi despesa de vendas. Foi o grande ponto do mês, do trimestre.
Tá ótimo, obrigada, pessoal.
Obrigado você.
E agora temos uma pergunta do Eric Huang, do Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. Acho que do nosso lado, se vocês puderem comentar um pouquinho, né, dos ganhos de share, a gente viu ali um ganho bastante relevante, principalmente em São Paulo. Então, se puderem comentar um pouquinho ali, como vocês têm visto o avanço, né, das unidades, da expansão mesmo, né, no estado, vocês têm um foco um pouco maior, ao longo desse ano na região. Então, entender um pouco como que vocês estão vendo maturação de lojas, como é que está sendo, os resultados aí iniciais, acho que seria um ponto interessante. Obrigado.
O Eric, assim, para a gente entender um pouco da dinâmica, o grande ponto que eu acho que para entender o que está acontecendo é entender que o que direciona o mercado é a relação entre oferta e demanda. Então, de um lado, nós temos uma demanda que cresce de uma forma sustentada. Por quê? Porque a população brasileira está envelhecendo. Porque a cada ano vai ter 1 milhão de idosos a mais do que no ano anterior até 2050. Ou seja, se a gente somar quem chegar a 65 anos e subtrair quem faleceu, que tinha mais de 65 que faleceu, vai ser 1 milhão de pessoas a mais a cada ano. Então aqui não é um jogo de soma zero. Aqui a gente tem um mercado que cresce sustentadamente, 4 a 5% acima da inflação todo ano, e na minha visão, das análises que a gente faz, vai continuar fazendo isso por mais 20 anos, algo assim. Tá? Então, isso é o que gera a matéria-prima, entre aspas, né, o que é para o mercado. O outro lado é oferta. Oferta é abertura de lojas. Em momentos onde você tem euforia de abertura de lojas, você tem juro baixo, você tem onda de IPOs que não se sustentam, aí você vê aquela maluquice, novos entrantes que sonham que vão dominar o mercado e depois se ferram, aí você vê essa dinâmica de oferta crescendo muito, a ponto que se a oferta cresce acima da demanda, você vai ter uma perda de produtividade nas lojas. O que a gente vê hoje no mercado, de forma geral, é um equilíbrio. A gente vê a oferta subindo num nível saudável, não tem ninguém fazendo maluquice, não tem ninguém querendo fazer expansão de sonho. Eu acho que quem errou na expansão já está tendo pênalti, já está sem abrir, entendeu? Então, para mim, a expansão que acontece hoje no mercado é sustentada. E à luz do crescimento de demanda, esse crescimento de oferta permite ganho de produtividade. Agora, quando a gente olha regionalmente, você pode ter situações diferentes. O que na média é uma coisa, eu posso ter um mercado com excesso de atividade que pode em algum momento ficar mais difícil. Ou eu posso ter um mercado com menos atividade que ficou mais fácil. E como é que é o termômetro para isso? É olhar como é que está crescendo a nossa loja madura e como é que está a TIR da expansão. Então, quando a gente olha para São Paulo, a gente olha uma TIR loja madura hoje, super, sobretudo para São Paulo capital, super descolada dos 25 que a gente está fazendo. Você tem um sintoma ali de que, de repente, está tendo menos oferta do que poderia ter. Quando a gente olha a loja madura também descolada, você vê o mesmo sintoma. E aí a gente vai ajustando. Ou também o contrário, em alguns momentos loja madura está mais difícil, a TIR dá uma apertada, é um sinal que você tem que segurar um pouco, deixar aquela operação amadurecer e suavizar o crescimento naquele momento. A gente olha para esses termômetros. E o que acontece hoje em São Paulo é que é um mercado muito difícil para ser penetrado por redes que não têm marca em São Paulo. É um mercado dominado por duas empresas, nós e DPSP. Então, essas duas empresas têm bons crescimentos, têm crescimentos saudáveis, tá certo? Mas se a gente olhar nos últimos anos, eu acho que a demanda cresceu mais que a oferta. Então a gente vê oportunidade de dar um passo a mais. Não estamos falando em fazer loucura, não estamos falando em triplicar o número de lojas, nada disso. Estamos falando de um ajuste para poder, com loja, com uma base maior de loja, capturar esse crescimento de mercado que vem acontecendo.
Eu estou envolvido na expansão toda semana, tá? E o ATIR não cai, continua forte. E é surpreendente em alguns mercados. Nós estamos olhando para São Paulo agora, mas tem outros mercados que a gente continua crescendo com muita força e podendo abrir loja. Hoje a gente destacou aqui hoje 100 lojas na Bahia, 100 lojas no Pernambuco, 100 lojas no Ceará. A gente nem imaginava há 7, 8 anos atrás, quando a gente começou a abrir lá. Então, vocês são mercados super importantes. A gente é líder em Recife. Com certeza é líder em Salvador também. Então, ainda tem muita oportunidade em vários mercados. Então, a expansão continua sendo um motor de crescimento para o futuro com muita força. E o melhor, toda a digitalização está sendo entregue pela loja. Então, elas estão ajudando, uma coisa ajuda a outra, né? Então, não dá para fazer digitalização sem ter a loja perto. Então, tem muito pela frente ainda aqui.
Além do estrutural, que é supply e demanda, né? Oferta e demanda, mas ali tem, além disso, aí tem a questão da execução, da guerra do dia a dia, do roubo de share, entre aspas. E aí, na hora em que a gente executa melhor, tem uma loja melhor que os outros, a gente tem um digital muito mais forte que os outros, tem um app absolutamente único no mercado, nenhum player nesse mercado tem o nível de penetração de app que a gente tem. Aliás, nenhum outro mostra sequer, hoje em dia, penetração de app. Então, na hora que o digital para o cliente passa a ser importante e que o app passa a ser um elemento da experiência tão relevante quanto o formato da loja ou a localização do ponto comercial ou o mix ou o preço, isso vai trazendo mais e mais share para a gente que executa melhor e que tem mais recurso para investir em digitalização do que os demais.
Obrigado, ficou.
E agora, Leandro Bastos, do Citi, pode fazer a sua pergunta.
Bom dia, Marcílio Eugênio, obrigado. Eu queria perguntar aqui um pouco sobre a parte de perfumaria, assim, vem sendo um destaque de vendas da companhia já há algum tempo. Se vocês puderem comentar um pouquinho a estratégia no canal, se tem alguma categoria aqui que vem se destacando na parte de crescimento e também qual a leitura que vocês têm de competição para essa parte aqui, que entendo ser um pouco mais heterogênea, talvez, do que as outras categorias da companhia. É isso, obrigado.
Obrigado pela pergunta. Acho que, em primeiro lugar, quando a gente olha para o nosso autosserviço, o autosserviço inteiro vem bem. É que, no caso de OTC, tem uma questão de base de Covid que, ao longo do último ano ou do anos, vem distorcendo o entendimento disso. Ele gera um pico maluco quando você tem um surto e aí, quando você não tem, mas teve na base, ele parece mais difícil. Então, acho que a gente vem no autosserviço de forma geral muito bem. Mas não tenha dúvida que o HPC é um highlight e vem crescendo de forma muito forte e muito sustentada. Eu acho que a gente tem uma execução, tanto em loja como digital, muito boa, tá certo? Que vem melhorando cada vez mais. E quando a gente olha de competição, sobretudo quando a gente fala de digital, sobretudo quando a gente fala de skincare, que é a categoria, digamos assim, mais nervosa em termos de concorrência digital, a gente vê aí uma normalização, tá certo? Num mundo de juros artificialmente baixos, como que a gente viveu, você cria várias bolhas. Uma delas é uma bolha de skincare no e-commerce. Porque num mundo onde todo mundo está dando frete grátis, num mundo onde você parcela qualquer compra em sei lá em quantas vezes, realmente o e-commerce ele consegue ser competitivo porque ele está subsidiando. Né? Agora, num mundo onde o dinheiro tem o custo dele, onde acaba esse bunda lelê de fazer frete grátis, de parcelar em 500 vezes, onde vale a estrutura de custo de cada um, esse jogo vem para a gente, essa demanda retorna. Vamos lembrar que marketplace é intermediação. Numa categoria, e assim, nós estamos falando de skincare, que não é uma categoria de margem enorme. Então você fala, pô, quem que tem que ser mais competitivo? Quem vende 1P sem nenhum custo de intermediação e sem ter que ficar subsidiando entrega em toda a transação? Ou quem vende num marketplace que o seller tem que pagar 12, 14, 15 de take rate e ainda tem que subsidiar a entrega? Não tem jeito desse seller ser mais competitivo do que o player 1P, a não ser por eventos artificiais como esse tipo de dinâmica que acaba gerando em mercado de bolha. Então, o que a gente vê hoje é uma reversão da bolha. A bolha implodiu e a demanda está voltando para o canal nativo dela.
Lembra que nesse ano saiu um player que adorava comprar por 10 e vender por 8, né? E falava que conseguia ter balanço positivo. Uma loucura isso. Esse player saiu do mercado o ano inteiro com volume grande. Então, o mercado se estabilizou para a gente poder entrar. Então, acho que tem muito para crescer ainda. O nosso negócio é com mais serviço, com mais qualidade, mas, com certeza, quando o cara comprava uma fralda por a tira, ele vendia por 0,70 centavos a tira da fralda, e a tira custa R$1 e achava que estava certo, que é assim que faz negócio, isso é lógico que atrapalha todo mundo. Esse cara saiu do mercado. Então, é lógico que a gente assumiu isso, uma parte desse negócio.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado.
A próxima pergunta é do Luiz Guanais, do BTG Pactual.
Bom dia, Marcílio, Eugênio. Eu queria voltar no ponto que você comentou, Marcílio, da evolução do canal online. E a gente viu isso, né, principalmente ao longo dos últimos 4, 5 anos para a R&D. Se vocês pudessem comentar um pouco, né, como é que vocês esperam a evolução de rentabilidade desse canal, né? Eu acho que um ponto relevante ali é a questão de custo de aquisição de clientes, né? A loja, para vocês, né, ela atua muito, né, como esse mecanismo ali de aquisição pela multicanalidade. Então, se vocês pudessem compartilhar um pouco, né, como é que vocês estão vendo a evolução de rentabilidade olhando para frente. Obrigado.
Bom, Guanais, eu acho que desde o primeiro momento que a gente começou a fazer o negócio digital, a gente já criou o famoso DRE do digital, tá? Que é polêmico aqui na empresa. O que põe lá? Qual que vai ser o negócio? O que que entra direitinho? Ele operava com uma margem de contribuição abaixo da loja. Nós estamos trabalhando ponto a ponto para poder melhorar. Então, você fala de CAC, por exemplo. O que a gente gasta de marketing no canal digital nosso é quase nada, tá? Eu estou nesse negócio há 24 anos já. A gente não tem nada para fazer. Menos de 1% que se gasta em marketing no negócio. Então, nosso problema não é CAC. Quando você fala em frete, a gente tem um frete que é o. Eu chamo do first mile. O meu time aqui de logística bate em mim e fala: não é, Marcelo, mas eu tiro uma mercadoria do CD e mando para as farmácias com o menor custo possível, né? Eu entrego da farmácia da Pan-Americana para minha casa, que está a 400 metros só, com o menor custo possível também. Então, a gente, mesmo em frete, é muito barato e cobro por isso, né? O mercado tinha uma falácia super divertida: você comprar R$ 150, R$ 200, o frete é grátis. Então, o cara comprava em Itapipoca e a gente entregava lá R$ 200 em Itapipoca com frete grátis. Todo mundo adora fazer isso aí, não? A gente não faz isso faz uns 3 anos também. Então, o canal, sim, é super rentável, mesmo tendo uma margem bruta um pouco menor do que a loja, que é natural. É um canal que concorre com muito mais outros players do que só o player da loja. Nós é uma coisa super importante também que nos ajudou, que a gente começou a precificar por região. Então, o preço que você paga em Curitiba é diferente do preço que você paga em São Paulo. Você paga no Nordeste é diferente do preço, no online também, porque nós estamos aproximando a loja desse negócio. Então, para nós, o digital é um canal super rentável, super tranquilo de operar. Ele traz um custo maior de G&A. Isso traz, não tem jeito. É mais para controlar, é mais. Quando tem um problema na loja, é super fácil resolver. Tem um buraco no estacionamento, a loja começa a cair. Quebrou o ar-condicionado, a gente já sabe como tem que resolver isso aqui na loja. Aqui é diferente, aqui você tem que contratar o famoso Datadog, você tem um tal de Salesforce, tem uma praça em São Francisco só para se comunicar com os caras. É uma confusão, é todo mundo ganhando dinheiro. Então, essa briga nesse ganhar dinheiro entre nós e essas grandes plataformas digital é o dia a dia do nosso negócio. Mas, no final, sim, era um negócio bem rentável para a gente.
E lembrando que é rentável, por quê? Porque existe a loja. Então, o nosso custo de aquisição de cliente no digital, hoje, ele é quase que zero. O cliente vem pela loja. O onboarding digital, ele é feito na loja. 60% das entregas é o cliente buscando na loja com custo zero e ainda comprando mais alguma coisa de conveniência ou que ele esqueceu de botar no pedido, né? E mesmo a entrega física que a gente faz é uma entrega last mile, mais rápida e mais barata. E aí, só para esclarecer uma coisa, eu falei hoje nas reclassificações que a gente tem 20 bips de marketing que saiu do G&A para despesa de vendas. Esse marketing não tem nada a ver com o digital, isso aqui é marketing da empresa, isso é marketing das bandeiras. O marketing digital, ele sempre esteve na despesa de vendas, ele é performance, e esse marketing que ele veio caindo e que hoje ele é muito próximo de zero, no caso dos canais 1P. Então, só para ter esclarecimento, o 20 bips que foi reclassificado não é digital.
Excelente, obrigado, Eugênio. Obrigado, Marcílio.
Temos agora uma pergunta do Maurício Cepeda, do Morgan Stanley.
Oi, Marcelo, Eugênio, obrigado pelo espaço aqui. Eu queria explorar na prática a questão do reposicionamento em saúde e três aspectos aqui. O primeiro, se esse reposicionamento vai te levar a fazer serviços diferentes. Eu entendi que o Marcelo já respondeu que a aproximação de fonte pagadora é só lá na frente, mas se isso vai te levar a serviços diferentes ou vai ser só uma maturação dos serviços que você já tem, você está executando já. O segundo aspecto, se isso de alguma forma muda o seu marketplace de saúde, se isso te traria produtos para 1P, ou se está funcionando a questão de curadoria e logística do 3P. E o terceiro aspecto da própria 4Bio, né? O 4Bio tem pouco destaque no release, é um negócio que tem muita contribuição para o seu crescimento, dado o tamanho dela. Se vocês veem nesse reposicionamento alguma avenida de crescimento para 4Bio, ou se por outro lado também está sendo afetado por essas pressões de fonte pagadora em cima de prazo de pagamento e outras dinâmicas de negócio. Obrigado.
Isso eu vou começar aqui, aí o Marcílio me complementa, tá? Eu acho assim, saúde, a agenda que está colocada hoje com grande prioridade é a agenda do hub de saúde e a agenda de atender o nosso cliente B2C. Então é a vacinação, é o serviço, é a prevenção, é a aderência. E isso vem evoluindo. Se você olhar a pipeline de novas vacinas, por exemplo, com tecnologia RNAM que estão vindo para o mercado, está vindo muita coisa para o mercado, e coisa premium, e coisa, entendeu, de preço alto, coisa às vezes nichada, que não é campanha do governo que vai vir para o setor privado. Então, assim, o foco do momento é o Health Hub. Pode ter serviços novos, eu acho que teleinterconsulta é uma coisa que vai relevância ao longo do tempo, hoje ainda é muito pequeno, mas o curto prazo é esse. Agora, na hora que a gente tem essa infraestrutura, a gente tem algo para oferecer para um pagador ou para uma empresa. E aí tem uma série de opcionalidades de longo prazo que a gente não sabe quão rápido vão ou não vão materializar. Mas só essa agenda de saúde do curto prazo, de cuidar melhor dos nossos clientes, para mim ela já é uma agenda muito importante. E é uma agenda muito poderosa. Quando a gente fala do marketplace, a gente está falando de produtos, tá? Então, e normalmente também tem alguma coisa de saúde, mas uma parte às vezes é até beleza. Então, assim, é algo que a gente vem crescendo, vai continuar investindo, é uma complementação de mix, mas não é algo que eu amarre tão diretamente nessa proposta de saúde, de hub, de plataforma de saúde, como a gente falou. Ele é mais uma extensão do 1P. É mais uma forma de eu oferecer um mix para o meu cliente que está navegando no meu app, que eu não consigo resolver de forma competitiva através da minha oferta 1P. E a 4Bills, você tem toda a razão, ela tem uma vertente de crescimento maluca pela frente. E é só olhar as taxas históricas que a gente vem. A gente saiu da 4Bills em 2015 com 120 milhões de faturamento, chegou em 2023 com 2,8 bi de faturamento. Então é um negócio que cresce muito mais que o negócio nosso. É um negócio que os concorrentes estão muito enfraquecidos por essa dinâmica. Então a gente vê muito distribuidor de medicamento especial extremamente alavancado, amarrado, com problemas, com dificuldades. E a gente vê dois players que estão numa situação boa, que são exatamente aqueles dois players que não dependem só do medicamento especial, que somos nós de um lado, e do outro lado o Grupo Santa Cruz, que tem um Coprod, que é um player importante também, mas que tem toda uma potência da distribuição farmacêutica como um todo. Então, essa dinâmica de mercado tem algumas dores? Claro que tem. Tem atraso de pagamento? Tem mais tentativa de glosa? Tem. Mas eu acho que ela, de alguma forma, está ajudando a gente a consolidar esse mercado. Eu acho que tem, né, ficar dois vencedores. Nós e um Coprod nesse mercado. E nós, muito mais focados no B2C, a Coprod muito mais focados no B2B. Sem falar que quando a gente fala de envelhecimento da população, você tem uma curva de aumento de medicação com a idade. Quando a gente fala do medicamento especial, sobretudo do oncológico oral, essa curva é muito mais pronunciada. Você tem muito mais correlação de oncologia com idade do que você tem das outras patologias. É muito mais acelerada essa curva. Então, é um mercado que vai seguir crescendo mais rápido que o mercado core nosso, e é um mercado onde a gente vai ter um ganho de share por enfraquecimento competitivo, na minha visão, que vai continuar acontecendo. Então, é um mercado mais nervoso, é um mercado mais volátil, um pouco de margens, tá certo? Mas é um mercado que está muito bem posicionado. E quando você fala especificamente no B2B2C, que é não vender para clínica, não vender para o hospital, mas sim cuidar de um paciente oncológico ou de um paciente que tem psoríase ou qualquer outra doença autoimune, que a gente manda um medicamento na casa dele, é logística last mile, não é a logística do distribuidor de mandar a caixa fechada. Nós estamos falando de cuidado clínico, de ter um time de enfermeira ligando para esse paciente, e vendo se ele está bem, orientando, conectando com o médico. Aqui é um DNA, é um DNA de serviço, não é um DNA de minimização de custo, que é o DNA dos distribuidores. Então, a gente acha que vai seguir muito forte nesse mercado, mas sobretudo na parte B2B2C dele.
E quando pensa em saúde, Maurício, sempre pensa em coisas com pouca complexidade, tá? Sempre pensa em saúde primária. É ali que nós vamos tentar organizar. É lá que é a nossa vocação, que já era a vocação das farmácias no passado. Então, nós estamos realmente retomando essa possibilidade da farmácia fazer esse primeiro atendimento, fazer essa prevenção, essa proteção para o cliente.
Obrigado, Marcílio.
E agora, Larissa Sumer, da XP Investimentos, pode fazer a sua pergunta.
Bom dia, Marcílio, Eugênio, obrigado por pegar nossas perguntas. Aqui do meu lado, só queria falar um pouquinho sobre esse começo aí do segundo tri. A gente viu que as perspectivas parecem bastante positivas, e aí se vocês conseguirem antecipar um pouco do que vocês esperam para o tri, o que vocês já viram aí em abril e nesse comecinho de maio, considerando que vai ter um efeito calendário positivo, e o que vocês esperam aí dos ganhos inflacionários também. Obrigada.
Larissa, acho que assim, o segundo tri, ele é sempre marcado pela dinâmica da pré-alta. Então, acho que a gente tem que separar um pouco o que, que é essa questão mais sazonal do estrutural. Eu acho que no estrutural, a gente deve ver continuação do que a gente está vendo. Crescimento loja maduras acima da inflação, potencial ganho de alavancagem operacional. Então, a gente segue nessa toada que a gente acredita. Agora, quando a gente tem essa questão sazonal, nós temos uma inflação nesse ano, um aumento se mede nesse ano, que foi menor que o aumento se mede do ano passado. Então, eu vou ter uma pressão de margem bruta, com certeza, no segundo tri, muito provavelmente uma pressão de EBITDA também, em função disso. Mas isso não é estrutural. Aliás, pelo contrário, o segundo tri vai ser o EBITDA mais alto do ano, como é todo ano. Só é mais baixo que o ano passado, porque o ano passado a inflação foi maior. Então, às vezes a gente fica olhando base de comparação, a gente esquece de entender o que é o tri, ele mesmo, intrinsecamente. Vai ser um tri ótimo, dentro do que a gente espera e dentro do que a gente viu até agora. É um tri que vem nessa mesma toada estrutural e com um ganho sazonal em cima. Mas acontece que o ganho sazonal desse ano é menor que o do ano passado, e sei lá vi, mas business as usual.
E para fazer a última pergunta dessa sessão, convidamos Irma Sgarz, do Goldman Sachs.
Boa tarde, bom dia ainda. A maioria das minhas perguntas já foram feitas, mas talvez a última pergunta só para entender. Acho que vocês já comentaram um pouco sobre dinâmica de concorrência do lado expansão, mas eu queria só entender se tem alguma diferença entre regiões que talvez tenha contribuído para um ganho impressionante que vocês têm do lado market share. Sei que, obviamente, muito disso também é relacionado não só com a abertura de lojas, mas também com a execução na loja madura, no digital, mas qual que é destaque ou qual que é tendência nova ou diferente que vale comentar lá, seria interessante. Obrigada.
Irma, obrigado pela pergunta. Quando você olha aí o Big Picture, ele está dado aí no release. A gente vê em todas as regiões um ganho muito sustentado de market share. A gente vem com loja madura de forma muito consciente. Agora, claro, a gente é um player nacional. Então, a qualquer, o que eu estou te reportando é a média. Se tem a média, tem alguma coisa acima, tem alguma coisa abaixo. A gente prefere não às vezes não ficar dando excesso de detalhe aí por questões competitivas, mas assim, a gente não vê nenhum mercado com preocupação estrutural, mas a qualquer momento você vai ter um mercado crescendo menos e outros crescendo mais. Eu acho que no geral é um ambiente competitivo, muito estável. Eu acho que a gente saiu daquela era dos aventureiros, seja estrangeiros, seja petroleiras, seja private equity, que é achando que vai dominar o mercado e gerando instabilidade. Hoje a concorrência é daqueles players que têm compromisso de longo prazo com o mercado, empresas fortes, tradicionais. Então, assim, acho que a gente tem uma situação muito privilegiada pelo tamanho, pela eficiência, pela escala, mas a gente tem concorrentes muito bons, e vários deles, vários líderes regionais importantes, relevantes, e que a gente tem que tentar cada dia se superar para ser melhor que eles nos vários mercados onde a gente está. Então, mas é um mercado estável, é um mercado, e acho que essa é a diferença, talvez, do que a gente tenha visto alguns anos atrás. Então, não tem tanta novidade assim para agregar.
Somos um player nacional, né, Irma? É muito um pouquinho mais difícil no lugar, vai para o lugar que está mais fácil. É assim que a gente joga sempre. Eu sempre pego a abertura de lojas no trimestre. É impressionante como a gente vai mudando o que está abrindo no dia a dia.
E a própria alocação de capital nossa responde a isso. Sim. A gente vai botando mais capital onde a gente está vendo mais facilidade, mais espaço para avançar, e a gente às vezes segura um pouquinho onde a gente acha que tem muito e que é hora de respirar, é hora de consolidar os esforços. Então,
tá de
sempre para depois, no futuro, retomar. Então, sempre esses microajustes táticos que a gente faz.
Beleza, bem clara. Obrigada.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo agora a palavra de volta ao senhor Eugênio para as considerações finais e, na sequência, para o senhor Marcílio. Senhores, podem prosseguir.
Bom, pessoal, primeiro, acho que ressaltar aqui algumas coisas que a gente falou, né? Esse foi um tri muito bom. Esse foi um tri que mostra, acho que, a solidez ali da execução da companhia. É, um tri, se você olhar, tirando toda aquela questão de IR ali, um tri muito fácil de explicar. É um tri que o mercado voltou a crescer no patamar histórico dele, e isso permitiu para a gente, com eficiência, gerar lojas maduras acima da inflação, que gera uma alavancagem operacional que dilui despesa de venda. Além disso, o nosso esforço de contenção conseguiu conter 10 bips aí de G&A, que acho que é uma batalha ganha, mas não necessariamente a guerra está ganha. Essa guerra se trava todo dia, margem bruta estável. Então, assim, é um tri quase uneventful, né? É um tri que acho que ele reflete bem essa toada na qual a gente vem conseguindo dar para cá. Agora, fora os destaques financeiros, acho que a gente tem vários outros destaques estratégicos, seja a força do market share nosso, como ele vem avançando forte em cada mercado, com uma região centro-oeste quase chegando a 20% de share, que é um número que eu nunca imaginei que a gente ia ter. A nossa expansão, que mantém essa tira em torno de 25%, com muita regularidade. A gente promete 20%, a gente atira para 20%, mas a gente acerta em 25%. Isso tem se mantido e tem caracterizado um novo patamar. Acho que outro destaque é a força do nosso digital. O app chega a 70% de participação. E eu repito, gente, uma venda app vale muito mais que uma venda web. Não tenho dúvida disso. O cliente web é um cliente oportunístico, é um cliente de preço e é um cliente que tem muito mais dificuldade em engajar ele. O cliente de app, ele é parte de uma jornada de fidelidade, de uma procura, uma busca de serviço. Um cliente com o qual você passa a ter um canal de interação, comunicação para servir, para oferecer ofertas e para conseguir ter um ganha-ganha, uma relação de ganha-ganha com esse cliente. Então, eu acho que nós somos a única empresa do nosso setor que tem um app com essa relevância. E o app reescreve a regra do jogo. Se você pergunta para o consumidor o que caracteriza uma boa farmácia, historicamente, o concorrente fala, a pessoa vai falar, tem que estar num bom ponto comercial, esquina, estacionamento, preço competitivo, mix completo, loja bonita, pessoas bem treinadas. Agora, tem mais um elemento, que é um bom app, uma boa operação digital. E isso, a nossa capacidade de execução, a nossa capacidade de gestão, e mais que isso, a nossa capacidade de investir e sustentar investimento forte nessa digitalização, inclusive em momentos onde isso pressionou o nosso resultado, isso faz muita diferença. Então, a regra do jogo está mudando, tem um novo elemento do jogo que é o digital, e a vantagem competitiva que a gente tem nesse novo jogo é muito maior do que a vantagem competitiva que a gente já tinha no jogo antigo. E olha que nós temos uma belíssima vantagem competitiva no jogo normal de loja física. Então, é essa forma como realmente a gente tem enxergado o digital e vê nele um instrumento para melhorar a experiência do cliente e para a criação de valor aqui da empresa. Então, acho que, de novo, um trimestre muito forte. Começamos o ano aí com o pé direito, mas também não deixa de ser mais do mesmo, não deixa de ser continuação de toda essa tendência, de toda essa estratégia que a gente vem falando e que ela vem tri a tri se fortalecendo e se materializando. E para poder encerrar, pessoal, aí já de um lado aí mais pessoal, esse é meu último call como executivo da RD. Então, agora no dia 10 de maio, eu concluo a minha transição de vice-presidente da empresa para passar a compor o board da RD. Acho que assim, é uma trajetória minha aqui de 25 anos como executivo em duas iterações, primeiro como Raia, depois a partir de 2011 com sócios novos, aí uma jornada muito vitoriosa aí como Raia Drogasil. E desses 25 anos, 14 anos quase, foram como empresa pública interagindo com vocês no dia a dia. Então, quero agradecer a todos pelo apoio, quero agradecer pela amizade, pela interação, pela troca, pela provocação, pelas críticas construtivas quando elas aconteceram. Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória e não vou desaparecer. Estou indo para o board da RD, vou ter uma atuação muito pesada ainda próxima do negócio, vou estar liderando o comitê financeiro, vou estar em outros comitês, vou estar em outras instâncias aí de governança da RD. Então, vou continuar muito atuante dentro da empresa e esperando manter contato com vocês. Muito obrigado.
Eu acho que deixo agora aqui falar um pouco do último call do Eugênio, né? Acho que ele tem há 14 anos fazendo esse call, é 4 por ano, dá para você imaginar o quanto de call. Acho que agradecer essa carreira do Eugênio na empresa, né? Vocês têm um olhar dele só no mais no RI, mas ele foi super importante, não só para o IPO da Raia, como também no articulador da fusão como um todo, mas também nos negócios que ele tocou aqui pela empresa. Acho que a Univers hoje é quase 40% do negócio. Marca própria, a Nides é...
B200.
É um negócio, um B200, um negócio imenso, né? Nós aqui compramos junto a Forbio, a Onofre, eu acho que estamos sempre juntos nisso daqui. A Onofre também foi um bom negócio, a gente olha para ele. Montamos junto a RD Ventures, né? Que é toda essa estratégia de plataforma, tudo, com o pessoal de saúde, então... Mas eu acho que o mais importante na carreira do Eugênio realmente é que ele montou para esse setor a linguagem do RI, que é difícil de fazer. Então, você tem, acho que ele abriu a possibilidade de vocês entenderem o setor, de educar o setor, de preparar como o setor pode crescer, essa parceria dele com o mercado financeiro. Então, obrigado, Eugênio, aí. Agora ele vai para o conselho, ele está me enchendo o saco aqui que ele vai ser meu chefe agora, vai ser uma briga imensa de nós dois, mas estou muito feliz de ele estar no conselho também. Eu acho que é uma transição que o conselho tem que trazer para poder fazer andar também. Eu acho que ele vai estar envolvido no dia a dia da empresa, com certeza, e eu e o Flávio vamos estar aqui liderando mais perto de vocês do RI também. Então, obrigado, Eugênio, e boa sorte no conselho.
Obrigado, Marcílio, obrigado a todo mundo. E acho que tenho felicidade de deixar um sucessor bem preparado aqui na pessoa do Flávio, que vai estar aí no dia a dia com todo mundo. E, assim, para mim é um momento especial, é um momento de poder iniciar uma trajetória diferente na governança, poder fazer outras coisas. E fechando esse ciclo aí, acho que com muito sucesso, muita felicidade. Obrigado.
Obrigado, gente. Valeu.
A conferência de resultados da RD Saúde está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.